Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, a provocação funcionou, sabia? Outro dia eu fiz um programa reclamando que os ouvintes nunca se dignavam a me dar um retorno sobre o que eu achava do programa. E a turma reagiu. Centenas de e-mails foram recebidos e eu vou aproveitar alguns deles para fazer o programa de hoje. Hoje quem fala é você. E para começar, vamos com a escritora e humorista estadunidense Fran Lebowitz. O oposto de falar não é escutar. O oposto de falar é esperar.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu-glu.
Quando comecei a escrever para a internet e a colocar no ar os programas e sites, eu comecei a receber o retorno dos leitores e ouvintes. Sempre um pouquinho, mas com muita satisfação. Com o tempo, os retornos foram crescendo e hoje a minha caixa postal é uma loucura. E eu preciso dizer algo. Eu leio todos os e-mails que recebo, mas só consigo responder a uma parte deles. Portanto, se você mandar um e-mail com apenas um olá ou gosto de você e não receber a resposta, não me queira mal. É mesmo falta de braços ou de dedos, né? Eu não quero colocar alguém para responder por mim e isso é um limitante. Portanto, continue, falem qualquer coisa.
Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manha. Pois sem essa aranha,
sem essa aranha
nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã.
Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro com seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã.
Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
Bom, é ao som do trio Esperança com Qualquer Coisa, de Caetano Veloso, que eu vou começar o programa de hoje com algumas cartas de leitores e ouvintes. Eu começo com o Fábio Figueiredo, daqui de São Paulo, que escreveu assim. Bom dia, Luciano. Meu nome é Fábio. Eu tenho 28 anos e gostaria de compartilhar com você um evento muito interessante que aconteceu comigo há alguns minutos atrás. Estava eu subindo a Rua Augusta, a caminho do trabalho, e ouvindo o episódio Dom e Talento do seu podcast. O seu discurso nesse episódio estava mexendo bastante comigo e me convidando a dar mais importância para a fotografia, que atualmente é um simples hobby. Passando em frente a um sebo, eu fui atraído pelo anúncio Qualquer Livro por R$5. Decidi entrar para procurar algo sobre fotografia. Questionei a atendente e ela me mostrou dois livros antigos sobre técnicas de enquadramento e configuração do obturador. Decidi comprá-los. Quando estava indo até o caixa, no fundo da loja, me deparei com um livro no alto em destaque, Brasileiros Pocotó. Sem pensar duas vezes, incluí o livro no pacote e levei outros três. Quando cheguei no trabalho, que fui dar uma folhada rápida no seu livro, eu tive uma surpresa. Ele está autografado. Me senti presenteado com o seu Acorda no podcast, os dois livros de fotografia e o seu livro autografado. Com certeza, esta sexta-feira ficará marcada por um bom tempo em minha memória. Um grande abraço e muito obrigado por me fazer sentir um bosta a cada podcast que eu ouço. Com certeza, esse sentimento está me fazendo mudar alguns hábitos para poder viver ao invés de existir. Ah, Fernando, que história deliciosa, mas olha aqui, parece coincidência, mas nada é por acaso, viu? Quem faz a sorte somos nós, não é mesmo? Mas tem que estar disponível pra ela, tem que procurar.
Morena, diga onde é que tu tá?
tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena se ele é matador. Olha, eu quero um beijo de lascar o chão, pois eu sou baiano, cabra beijador. Onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, oi, procurando tu, sim, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Chega pra perto, me dá uma roxa, e eu já tô roxo de tanto roer. Acendo o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer. E procurando meu amor, te dando e tu me negando, fazendo eu sofrer.
E procurando meu amor, te dando e negando, fazendo eu sofrer.
É morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Oi, passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Acho que vou procurar ela em Campina Grande. Deve estar lá, naqueles bairros. Em Bodocongó. Tchau, baby.
Que delícia, é o Genival Lacerda com um clássico lançado pelo trio nordestino, Procurando Tu, de Jota Luna e Antônio Barros. O Genival lançou seu primeiro disco em 1956, cara. No ano que eu nasci, é mole. Meio século de carreira.
Café Brasil.
Então, vem o Marcelo Cândido com uma reflexão interessante, quase uma aula. Ao fundo, temos Kyrie, com o duo Ouro Negro, um grupo musical criado também em 1956, por Raul Índipo e Milo McMahon, em Angola. O detalhe é que quem acompanha o duo é o nosso Sivuca. Vamos ao texto do Marcelo Cândido. Você só pode levar a sério aquilo que você tem certeza que é importante. Essa frase traz em si malefícios viróticos aos desavisados. Uma frase da qual poucos discordariam traz armadilhas sinistras em três conceitos que eu ordenaria assim. Primeiro, certeza. Segundo, importante. Terceiro, levar a sério. O primeiro, a certeza, eu li em algum lugar. Se você não pode prever certo, preveja muito. Esse era o conselho de um guru do mercado financeiro para o seu discípulo. Fácil. Diga a um grupo que as ações irão subir. Diga a um outro grupo que as ações irão cair. O ser humano fantasia o controle do futuro. O grupo para o qual você acertou tratará com pouca ajuda de promovê-lo a guru. O segundo ponto, a importância. Quando se elege algo como importante, classifica-se todo o mais ao redor como não importante. Limita-se, fecha-se. Mata-se a pluralidade dos pontos de vista. Terceiro ponto, levar a sério. Talvez o mais abstrato de todos e o que mais me agride. Lembro da severa figura do pajé que não pode rir. Lembro dos grandes templos de reverência à forma, nos quais a alegria é uma experiência interna e adquirida por muita expiação da culpa, após percorrer um longo caminho estreito, morro acima, num plano de carreira espiritual. Lembro de uma canção que dizia: nos rendemos aos teus pés. Que interesse Deus teria em me subjugar, em ter-me aos seus pés? Prefiro um Deus que me tenha à altura de seus olhos, que me faça cócegas, que sopre ruidosamente a minha barriga, um pai. mas em nome da seriedade, a austeridade, estabelece-se o domínio da nossa alegria. Se você não for sério, Deus não te ama. E voltando ao texto do Marcelo, para terminar, ele disse assim: tem um amigo que entra num quarto de hospital com um nariz de palhaço e uma galinha de borracha, sua esposa, debaixo do braço. Os pacientes são terminais, idosos. De quem é que o meu amigo está zombando, hein? Ele é sério. O que é importante quando se está partindo? Esse meu amigo é sério, hein? Eu penso que ele não está zombando, está celebrando a vida. Uma vez ou outra, ele colhe um sorriso de criança vindo lá do fundo de um velho sofrido. Estou escrevendo para você, Luciano, pois ouvi o seu podcast, o Fala. Sou seu fã, assim como sou de todos aqueles que ousaram pensar. Já fui seu colaborador, fui um dos realizadores do Mundo B.net, lembra, hein? Penso que não lhe faltam incentivos e elogios, teu trabalho é muito bom. Então, aqui não vai um elogio, vai um aviso. Seu trabalho liberta pessoas, penso que integralmente. Você sabia que você faz um trabalho de libertação espiritual? Forte abraço. Caramba, Marcelo, libertação espiritual pelo Café Brasil. Pô, meu, agora eu fiquei assustado.
Nos meus retiros espirituais, descubro certas coisas tão normais, como estar de frente de uma coisa e ficar. Desafio com ela, Bárbara Bela, tela de TV. Você há de achar gozado, Barbarella dita assim dessa maneira, brincadeira sem nexo. E gente maluca gosta de fazer. Eu diria, mas tudo não passa dos espirituais sinais iniciais dessa canção. Retirar tudo que eu disse, reticenciar que eu juro, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, ó. O ar tão cândido.
Flávio Venturini com Retiros Espirituais do Gilberto Gil. Então, hein? O Café Brasil passa a ser o seu retiro espiritual, não é o máximo?
Nos meus retiros espirituais, descubro certas coisas anormais.
Alguns leitores e ouvintes vão a fundo. Escrevem quase que um roteiro de um programa, o que é sempre fascinante. Olha só esta mensagem do Jean Trips sobre o meu programa Como é Duro Ser Brasileiro. E eu vou colocar no fundo uma conversa entre dois dos grandes acordeonistas brasileiros, Sivuca e Oswaldinho, com o clássico Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Prepare-se. Caro Luciano, eu gostei dessa. A resposta sobre o meu ponto de vista é porque simplesmente ninguém se opõe. Ou seja, eu não acho que a organização dos shows no Brasil seja ruim. Eles apenas se propõem a fazer o mínimo, ou seja, só o que o povo exige. E nesse caso é muito pouco. O seu ouvinte acertou em cheio. Mas preciso corrigir algo. Não somos país do terceiro mundo, o subdesenvolvido. Somos do segundo, o mundo em desenvolvimento. A diferença entre uma Angola, Nigéria e o Brasil é muito grande. Até Lula sabe disso quando diz: "Ah, isso aqui nem parece a África". Entretanto, a questão que não cala é: quando sairemos desse segundo mundo, hein? Quando entrei no mercado de trabalho nos anos 70, o Brasil era principalmente o país do futuro, dentro e fora do Brasil. Isso com tanta autoconfiança que também era o país do ame-o ou deixe-o. Mas, infelizmente, a promessa não se realizou. Minha vida como adulto produtivo se passou e eu não vi o país se habilitar para entrar no primeiro mundo. E tenho todo um receio que minha filha um dia vai dizer a mesma coisa. Passa geração após geração sem um progresso de fato conclusivo, apesar do incentivo na bandeira. Os criadores do lema já se davam conta dessa dificuldade intrínseca do país. Quantas gerações passaram desde então, hein? Nos primeiros anos houve forte progresso, que, todavia, depois da década de 70, sumiu. Veio uma década completamente perdida, e se há progresso hoje, somente ocorre porque o país está tomando carona com o progresso mundial. Interessei-me muito pelo porquê do Brasil não avançar, contrariando as previsões mundiais da década de 70. Tem recursos de sobra, tanto materiais como humanos. Não é um povo preguiçoso, ao contrário, é um povo criativo, dinâmico, mas mesmo assim as coisas não deslancham. Entra governo, sai governo, mas a infraestrutura não melhora, nem a justiça funciona, nem etc, etc, etc. Os únicos progressos nitidamente perceptíveis são na cobrança de impostos e no lucro dos bancos, o que minimamente mostra que a competência existe, basta ter vontade. Fala-se muito em herança do passado, da ganância herdada dos colonizadores originais. Entretanto, não há pior herança do que a Austrália teve. Era o destino dos piores bandidos da Inglaterra. E, entretanto, compare hoje os dois países. Tudo papo furado. Comecei finalmente a desconfiar que somente podia ser culpa do jeito do brasileiro ser. Tipo, adolescente, muito jovial, alegre, brincalhão, mas ao mesmo tempo pouco maduro e responsável. O trânsito é um bom termômetro para o grau de civilização de um povo. Por exemplo, reclame para alguém que te deu uma cortada no trânsito. É raro essa pessoa pedir desculpas. Normalmente vai te xingar, e de modo muito vulgar. Minhas conclusões sobre o papel da cultura foram confirmadas quando cruzei com um livro muito interessante, Cultura Importa. O livro, na realidade, consiste de uma coleção de palestras de um simpósio na Universidade de Harvard sobre o tema. Trazendo estudos sobre diversas culturas dos continentes mundiais, o livro deixa claro que, ao contrário do que se pensava nos anos 70, mais importante para o desenvolvimento do que recursos é a cultura de um povo. Isso, no fundo, é óbvio. Basta olhar para o Japão. Sem recursos geográficos, todavia um líder no cenário mundial, apesar da sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente me ocorreu que uma consequência desta afirmação é que o termo em desenvolvimento é equivocado, já que pressupõe que se trata de uma fase natural do desenvolvimento. Uma questão de tempo. Estipula o movimento natural de um estado de baixo para alto desenvolvimento. Na realidade, um país e seu estado de desenvolvimento estão presos à cultura do seu povo. O desenvolvimento é consequência não de tempo, mas de cultura. Para o Brasil, isso quer dizer que o país, infelizmente, está preso na sua malandragem. O todo presente levar vantagem, em primeiro lugar, acima da ética. Li na semana passada que até na internet o brasileiro está ficando com uma imagem tão ruim que alguns sites de jogos já não aceitam brasileiros. O mérito dessa compreensão é que podemos nos conscientizar que não existe a menor chance de evoluir para um estágio mais desenvolvido sem evoluir simultaneamente na cultura para uma ética em primeiro lugar. Mas como é que um povo vai mudar sua cultura se ele está satisfeito com ela, hein? Os malandros políticos, e o governo é um espelho do povo, se reelegem com tanta facilidade que ser pego com a mão na botija nem dá motivo para preocupação. Se o jeitinho é tão útil na hora H... Você conhece alguém que faz questão de pagar uma multa sabendo que há a possibilidade daquela cervejinha que resolve, hein? Mesmo sabendo que é um tiro no pé. Porque perpetuamos a corrupção, garantindo um péssimo serviço público. A ilusão de ser tão esperto, evitando o maior prejuízo, dá muita satisfação. O honesto aqui é praticamente sinônimo de otário.
Café Brasil!
Infelizmente, eu não sei porquê, boicotar no Brasil é uma das coisas que não funciona. Já passamos por quantas tentativas de boicotar a BR para baratear a gasolina, hein? Nesse caso, não é nem por falta de opção. Normalmente as pessoas alegam falta de opção. Por exemplo, para quem votar, hein? Nesse caso, o primeiro critério deveria ser a ética. Pisou na bola, fora. Mas nenhum voto, não valendo nenhuma desculpa por nenhum motivo. Funciona assim no primeiro mundo, mas o brasileiro sempre faz contas, não avaliando o correto, mas avaliando o que lhe parece dar mais vantagem. Rouba, mas faz. O que resulta sempre no voto pelo menos pior, perpetuando a espécie. E este depois fica se gabando que o povo lhe escolheu. Não devemos desistir, mas a luta é bem desigual. Um abraço. Valeu, Jean. Como é boa uma conversa, né?
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vai pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vai dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um isqueiro e um cinzeiro.
Vixe, que tal, hein? Você sacou que você consegue fazer um programa Café Brasil, hein? Aliás, eu publico todos os roteiros do programa em meu site, www.lucianopires.com.br. Vários deles ainda estão em construção. Você pode entrar lá e dar os seus pitacos, sugerir um texto, poema, música ou o que mais você quiser. É o Café Brasil participativo, sacou? Nunca antes neste país. Vamos fazer o nosso cafezinho juntos, hein?
Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um isqueiro e um cinzeiro. Guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelado.
Então tá na hora, né? Ao som de Conversa de Botequim, de Noel Rosa, com a molecada do Roberto Nhatali, que o Café Brasil, feito pelos ouvintes, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e na direção e apresentação, eu, Luciano Pires. Gostou, hein? Então vai ouvir a Rádio Web Café Brasil. O melhor da MPB 24 horas por dia. www.lucianopires.com.br. O Lala recomenda. Estiveram conosco hoje os ouvintes Marcelo Cândido, Jean Trips e Fábio Figueiredo. E na trilha sonora, o Trio Esperança, Genival Lacerda, Duo Ouro Negro, Sivuca, Flávio Venturini, Oswaldinho e a molecada do Roberto Nhatali. E para terminar, vamos de Jean-Louis Vives, filósofo espanhol. Nenhum espelho reflete melhor a imagem do homem do que suas palavras.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Parabéns, parabéns. Eu sei que você também está ligado na Rádio das Vozes. Na Rádio das Vozes. Na Rádio das Vozes.